Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E hoje a gente vai discutir uma parada que está bombardeando minhas redes sociais essa semana. Eu acho muito importante trazer esse assunto relacionado, claro, com as nossas pautas ligadas ao Enem e vestibulares. O assunto de hoje é indústria cultural e a série Dark, da Netflix. O dia 27 de julho, de acordo com a série Dark, é o dia do apocalipse, onde a série escolheu, lá nos idos de 2018, uma data fim para a humanidade. E, como bom fã de séries de ficção científica, cá estava eu aguardando até as 4 da manhã para a estreia da terceira e última temporada. E percebi que não apenas eu, mas um grande público acompanha Dark, assim como outras séries. E a discussão acerca de Dark nas redes sociais me chama a atenção para esse conceito tão importante nas suas redações e na prova do Enem como um todo, que é o da indústria cultural. Então vamos entender um pouco primeiro o que é a indústria cultural para a gente relacionar com Dark. A indústria cultural é um conceito criado por uma escola alemã chamada de Escola de Frankfurt, muito abordada no Enem e que vocês com certeza devem usá-la bastante em redação. Essa Escola de Frankfurt, ela vai emergir dentro de um período chamado Período Entre Guerras, aquela fasezinha que fica entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e vai analisar, pesquisar informações de cunho social naquele momento, usando como a sua herança, né, a teoria marxista, onde você tem uma relação dialética, grupos explorados e grupos exploradores, criando assim a alcunha, a expressão indústria cultural. E dentro desse conceito de indústria cultural, temos a chamada teoria crítica, que seria nada mais, nada menos do que a busca de uma abordagem teórica que se contrapõe às ideias das teorias tradicionais, ou seja, usar aquele métodozinho cartesiano de comparação através da teoria e da prática, só que incorporado a pensamentos filosóficos. Ela foi inaugurada aí, né, enquanto conceito por um cara muito importante nessa escola, chamado Max Horkheim, em 1937, numa obra intitulada Teoria Tradicional e Teoria Crítica. A expressão indústria cultural, ela serve para mostrar o nascimento de um novo modelo de cultura, ou ao menos de uma nova forma de construção da cultura em nossa sociedade. Até então, a divisão mais tradicional que nós temos, historiograficamente, trata a cultura como popular e erudito. Um conceito também um pouco arcaico, mas que nos ajuda a entender, lá nos idos do Renascimento, que existia uma cultura erudita. Erudita vem de erudição, uma cultura que eu preciso de um pouco mais de conhecimento, de infraestrutura para consumir, para entender e para fazer parte do mundo em que essa cultura gira. Em contrapartida, uma cultura popular. Cultura popular que vem do que a gente pode entender como povo. Digo pode entender porque a definição de povo é algo muito complicado. Peço a você aí agora, enquanto escuta, que me diga o que é o povo. Você é o povo? Eu sou o povo, o povo é a massa, uma pessoa da elite não faz parte do povo? Para fazer parte do povo eu tenho que ser pobre, eu tenho que fazer parte do proletariado, entende? A discussão sobre povo é também uma discussão muito gigantesca, que a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Voltando à cultura popular, a cultura popular seria uma ressignificação de algumas referências culturais da cultura erudita, mas também as expressões populares desses povos, ligadas às suas tradições, a como eles entendem suas origens, seus valores e a sua sociedade. Então, tendo assim uma cultura erudita, uma cultura ligada às elites, às classes mais abastadas, que têm mais conhecimento e informação acerca de determinados valores culturais, tradicionalmente, né? Uma ópera, música clássica, teatro, por aí vai. A cultura popular estaria mais referenciada a uma cultura do povão, a uma cultura de rua, a folguedos, a festas populares. Então, o que seria essa cultura da cultura de massa ou a indústria cultural. A indústria cultural, eu gosto normalmente de fazer algumas analogias e eu a comparo com a produção de um sorvete. Ué, como assim? Vou explicar para deixar bem facinho para você. O sorvete, ele é uma mistura perfeita. Perfeita sim, adoro sorvete. Ela é uma mistura perfeita entre gordura e açúcar. Essa mistura perfeita entre gordura, açúcar e algum sabor faz com que o sorvete seja uma comida extremamente apreciada, a não ser para aqueles que têm alguma intolerância ou um problema de garganta, mas que sua apreciação leva a uma questão. Provavelmente vocês nunca ficaram empanturrados de sorvete. Provavelmente nem ficou saciado com sorvete. Por quê? Porque a gordura e o açúcar, de formas separadas, induzem o cérebro a produzir certas substâncias que provocam a saciedade. Você não consegue se empanturrar demais de doce, assim como não consegue se empanturrar demais de gordura. Mas quando os dois são sutilmente misturados e transformados em uma nova substância, a sensação de saciedade ela é meio que suprimida pelo cérebro. A gente não consegue, porque nem o cérebro entende se é gordura ou se é açúcar, e nessa confusão a gente faz a festa e sempre cabe mais uma bolinha de sorvete. A indústria cultural gira nesse mesmo princípio. Um como popular e o outro como erudito, a gente consegue entender. Porém, a cultura de massa, o que o Horkheimer e o Adorno vão falar dessa nova mistura, desse novo produto cultural, que busca objetivamente uma hegemonia cultural, ou seja, um objetivo na sua produção, é uma mistura desses elementos, onde nós temos partes da cultura erudita, pinceladas com elementos da cultura popular, isso fazendo com que ambos os grupos, por exemplo, possam facilmente consumi-lo, ambos os grupos possam facilmente identificar elementos que são eruditos e elementos que são populares. Então, primeiro, o produto de uma indústria cultural é normalmente um produto que busca ser de mais fácil acesso, que busca ser mais palpável ou palatável, atingir um público maior. Sendo assim, as produções da indústria cultural são normalmente produções que têm um alvo objetivo, o público de massa, ou seja, neste caso, quantidade. Quanto mais a gente alcança em número de pessoas, maior será o nosso lucro. E assim como numa indústria, esse sorvete, ou esse filme, ou essa série, ou esse livro, ou essa música, é mais facilmente consumido e atinge um público maior. Só que, assim como o sorvete não é uma comida que ela é rica em sais minerais, em fibras e por aí vai, a gente necessita de tempos em tempos de ter uma outra variedade, se não de comida, mas também de sorvete. Então, é uma comida que não sacia totalmente naquele momento, o que faz com que você depois busque um novo sabor. Mesmo que você busque um novo sabor ou uma comida diferente, aquele sabor é sempre interessante. Você termina entre escolher por vários sabores mais complexos, terminamos sempre por escolher um chocolate, um creme com passas ou um sabor mais simples, porque é mais cômodo para a gente escolher. Dark, ela é uma série que ela é dificilmente colocada apenas e exclusivamente como indústria cultural. Por quê? Porque ela não é de fácil digestão, não é uma série feita para o grande público. Ela não é uma série que vai atrair um público que não gosta de tramas complexas, enredos muito recheados de personagens, idas e vindas no tempo, e que necessite de um pouco de reflexão. Mas sim, há um alcance muito grande em Dark quando ela se propõe a ser uma série de um stream como a Netflix e fez também uma propaganda massiva nas redes sociais, no site de divulgação e etc. A série Dark ela trabalha com muitos elementos de filosofia, como citar o próprio Schopenhauer no início da terceira temporada, trabalha com física quântica, mas também trabalha, como deve ser, uma boa e gostosa novela, seja mexicana ou seja brasileira, onde você tem uma trama com dramas, amores e problemas amorosos que nos são tão atrativos. Por quê? Porque nós nos reconhecemos nesses problemas. Dark é uma série que, sem sombra de dúvidas, pelo menos de acordo com o gosto desse humilde professor, entra para o hall de grandes séries de produções porque entregou aquilo que se propôs: entretenimento, tramas intrincadas, diversão pipoca, mas ao mesmo tempo reflexões. Dark não inventa a roda, longe disso. Ela utiliza rodas de outras grandes séries e outras grandes produções, porque assim é a cultura de massa. Utilizar também daquilo que já foi produzido para atingir o seu objetivo. Daí um princípio que é falado pela Escola de Frankfurt de cultura hegemônica, de propagar um valor hegemônico. No caso de Dark, é uma estética cinematográfica, uma ideia de viagem no tempo, tão abordada no cinema, vide quem já assistiu De Volta para o Futuro. Não é uma série que inventa a roda, novamente colocando, mas foi uma série que, ao que se propôs e dentro de um conceito de indústria cultural que produz séries, filmes, músicas a granel, a rodo em quantidades diárias, fez o seu serviço, fez o seu dever de casa. E fez muito bem, diga-se de passagem, porque conseguiu nos prender até o último episódio, pelo menos falando por mim. A resolução, claro, sem spoiler, é muito boa, fecha todas as amarras, deixa algumas questões abertas para o grande público, que é essa nova tendência, produzir visando públicos. E o público que consome esse tipo de série gosta de ter teorias e resolver essas questões quando a série, ou o livro, ou o filme, ele acaba. Se a gente puder dizer que a indústria cultural ela é uma fábrica de cultura, a gente também está falando certo. Enquanto a cultura ela nasce de relações quase fluidas e dialéticas entre os indivíduos, a indústria cultural é um produto. Ela visa um produto e visa que esse produto atinja o seu público, atinja para gerar consumo. Mas, como todo produto, a gente pode utilizar da ferramenta, usar do princípio, não apenas para produzir uma tranqueira qualquer, mas também dentro da própria plataforma ou da própria estrutura da cultura de massa, utilizá-la como ferramenta e fazer com que informações e conceitos de difícil acesso, ou que até não fossem procurados, e até de difícil acesso por aqueles que normalmente não buscam esse tipo de conteúdo e assim cheguem até ele. O rap hoje no Brasil é um grande porta-voz dessas discussões filosóficas e sociológicas. Sim, o rap, apesar de socialmente julgado, né, sua marca social, periferia, criminalidade, populações afro-brasileiras, muitos são os rappers hoje que trazem discussões sociais. Discussões sociais essas que não chegariam ao grande público, não chegariam ao menino da favela, mas vão chegar através da sua música. Por quê? Porque sua música é parte da indústria cultural, da cultura de massa, mas não é por acharmos que pelo funk, o rap, o hip hop, fazerem parte dessa indústria, que eles precisam produzir algo que a gente olhe e chame de qualquer coisa. Muito pelo contrário. Agradeço a vocês que ficaram até o final. Lembrando que no meu Instagram temos um drivezinho com materiais grátis para vocês. Vão lá, baixem, sejam felizes e fiquem com os deuses.